DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Em Moçambique, depois do boicote de 13 de janeiro, o MDM faz inversão de marcha política. Lutaro Simanga anuncia que a missão do partido foi cumprida e que os deputados vão tomar posse hoje na Assembleia.
Os deputados do MDM eleitos para a Assembleia da República vão tomar posse. Do nosso lado, as condições estão criadas.
O secretário-geral do Podemos nega à DW as acusações de que membros do partido estariam a nomear parentes para funções no Parlamento moçambicano.
Na nossa tomada de posse, pedimos para que o povo seja fiscalizador das atividades do Podemos, para que depois ele mesmo possa fazer o próprio juízo, não é? Quando terminarmos o mandato.
E celebram-se hoje 80 anos do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. No futebol, o campeão Bayer Leverkusen perdeu pontos e o Bayern aumenta a liderança para 6 pontos. Neste jornal, contamos ainda com mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O calendário marca o dia 27 de janeiro, conhecido deste lado António Deus, e começa agora o seu Jornal da Manhã. Em Moçambique, Sebastião Mossanha, o secretário-geral do Podemos, nega as acusações de que membros do partido estariam a nomear parentes para funções no Parlamento moçambicano. Em entrevista à DW África, Sebastião Mossanha afirma que ainda as crispações entre Albino Forquilha e Venâncio Mondlane foram superadas e defende que o Podemos tem como causas a justiça social e a boa governação, o que o diferencia do partido da Frelimo.
Este trabalho é um trabalho que terá que ser contínuo, a partir de já, em diante. É por isso que, na nossa tomada de posse, pedimos para que o povo seja fiscalizador das atividades do Podemos, para que depois ele mesmo possa fazer o próprio juízo, não é? Quando terminarmos o mandato. Porque nós queremos que, ao longo do mandato, vamos dar razões suficientes para provar que, de facto, o que vem, o que se tem ouvido, não constitui a realidade.
O líder do Podemos, o senhor Forquilha e Venâncio Mondlane, ultrapassaram as crispações. Em que moldes trabalham hoje?
Está tudo harmonizado. As crispações foram mesmo consequência da interpretação dos acordos, que penso que conseguimos ultrapassar, depois de duas, três reuniões que tivemos, depois que ele esteve cá ou regressou ao país. E ultrapassamos, estamos agora a caminhar dentro daquilo que são os objetivos do nosso acordo.
Há quem entenda que, em termos ideológicos, o Podemos e o partido Frelimo estejam muito próximos. Também é essa a perspectiva ou o entendimento que vocês têm?
São opiniões de cada um, mas o Podemos ele tem uma linhagem própria, tem uma postura própria, tem ideologia própria. E nós temos a nossa causa assente na justiça social, em boa governação. Que é isto que vamos procurar defender e lutar para que o povo moçambicano se sinta parte da governação e da tomada de decisão durante o nosso mandato. E apesar de sermos o segundo, através dos resultados dos órgãos eleitorais, nós vamos continuar a trabalhar como vencedores. E vamos trabalhar no sentido de mostrar que, olha, o ser oposição não significa apenas debater questões de lei e terminar por ali. Vamos mostrar uma outra forma de fazer a política que acreditamos que o povo moçambicano vai surpreender-se.
São estudiantes no Parlamento que pretendem levar em termos de educação para a Casa Nova e para os cidadãos moçambicanos?
Olha, eu penso que neste momento olhar para a economia é vital. Principalmente no que diz respeito à mudança daquilo que são as taxas aduaneiras, a política aduaneira. Eu penso que este momento é fundamental, porque se nós conseguirmos ter políticas aduaneiras que beneficiem a economia nacional, então a economia vai crescer. As taxas aduaneiras ou a política aduaneira em Moçambique é cara demais. E nós queremos, numa primeira fase, olhar para isto. E isto que vai permitir que os outros setores possam desenvolver e tenhamos emprego para a juventude.
Estão acusados no Parlamento de estarem enveredados pelo caminho do nepotismo, ao nomear também membros familiares, mesmo estarem a nomear familiares seus para funções no Parlamento. O que é que tem a dizer sobre essas acusações?
É incrível. A gente têm uma postura que não pautamos pelo nepotismo. Mas nós compreendemos também que nesta altura em que estamos, somos alvos de muitos ataques. Todos vão procurar denigrir-nos, mas nós não vamos enveredar por este caminho de darmos ouvido a essas coisas. As pessoas estão livres de falar, estão livres de apresentar as suas próprias opiniões. O que nós vamos fazendo é continuarmos a sermos o Podemos que sempre fomos e trazermos aquilo que, de facto, nós acreditamos ser a razão da nossa existência, da nossa luta, da nossa causa e que, de facto, isto beneficie o povo.
Ouvimos uma entrevista a Sebastião Moussagnane, o secretário-geral do Podemos, conduzida pela jornalista Nádia Issoufou. Vamos então agora à pergunta do dia, em que lhe perguntamos como avalia o atual estado do partido político Podemos. Nos já mais centenas de comentários que nos chegaram, diz o delegado, escreve-nos que só existe nos papéis e na Assembleia da República. O Estrela escreve-nos que não confia em Albino, o resto são sim forquilhas. E o Benedito escreve que não se trata de um partido, mas sim de um bando de pessoas que se querem aproveitar para depois se sentar na Assembleia da República. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões, ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos por Moçambique, onde os deputados do Movimento Democrático de Moçambique, neste caso o MDM, quarta força parlamentar, vão tomar posse na Assembleia da República após boicotar a cerimónia oficial realizada há pouco mais de duas semanas. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do partido, Lutaro Simango.
Vamos tomar posse porque já cumprimos a nossa missão política estratégica, que visava, em primeiro lugar, dizer ao todo o mundo, e em particular aos moçambicanos, de que não reconhecíamos os resultados que foram anunciados pela CNE e depois confirmados pelo acórdão do Conselho Constitucional.
Em declarações aos jornalistas, o presidente do MDM afirmou ainda que a necessidade de diálogo impõe-se às vontades partidárias.
Não tomamos posse para transmitir a nossa mensagem ao governo do dia para que o diálogo político nacional é um imperativo nacional para que os moçambicanos possam reencontrar e normalizar a vida sociopolítica do país.
Os camponeses de Litapata e Miangalewa, a província moçambicana de Cabo Delgado, alertaram ontem para a presença de constante de alegados terroristas nos seus campos agrícolas, gerando pânico total local. Segundo as fontes, a situação tem vindo a agravar-se desde outubro do ano passado, com os campos de produção agrícola daquelas duas comunidades, na zona baixa do distrito de Muidumbe, a registarem forte presença de alegados membros dos grupos terroristas que operam na região. E em Angola, as autoridades anunciaram o desmantelamento de um grupo subversivo que pretendia atacar alvos estratégicos como a Presidência da República, a refinaria de Luanda e a Embaixada Norte-Americana durante a visita de Joe Biden, tendo apreendido 10 explosivos. Em declarações à imprensa, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Halaiwa, adiantou que o grupo liderado por João Gabriel Delcinho, de 34 anos, auto-intitulado presidente do Movimento Revolucionário Frente Unida de Reedificação da Ordem Africana, pretendia derrubar o governo angolano e instaurar o novo regime. Entre os detidos estão ainda também um agente da Polícia Nacional e um funcionário do Ministério da Justiça. Digo-lhe ainda que em Lisboa decorre esta segunda e terça-feira a 7ª Cimeira Portugal-Cabo Verde, que terá como principal objetivo reforçar a relação bilateral de excelência entre os dois países, esperando-se a aprovação de uma nova linha de crédito até 100 milhões de euros.
DW África. Deutsche Welle.
No dia 27 de janeiro de 1945, há precisamente 80 anos, foi libertado pelas forças soviéticas, ou seja, por soldados do Exército Vermelho, o campo de concentração e extermínio da Alemanha nazi de Auschwitz-Birkenau, situado na Polónia, ocupada pelos alemães perto da cidade polaca de Oświęcim. António Cascais, jornalista, recorda esta data, que é celebrada todos os anos como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.
Segundo as Nações Unidas, o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto é de extrema importância. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, disse que o antissemitismo é um fenómeno crescente nas ruas e nas redes sociais, frisando que os judeus enfrentam cada vez mais intimidações, ameaças e violência. Auschwitz foi o maior campo de extermínio nazi. Até ao final de janeiro de 1945, pelo menos 1 milhão e 100 mil pessoas foram aqui assassinadas, principalmente judeus, mas também Sinti e Roma e membros de outras minorias. O local foi escolhido sob o aspecto de estar logisticamente no centro da Europa, afirma Christoph Häupner, vice-presidente do Comitê Internacional de Auschwitz, em entrevista à DW, e adianta.
Foi o local de um crime estatal organizado e o crime consistiu em criar um aparato industrial para matar pessoas específicas, judeus, Sinti, Roma e outros.
O plano era exterminar todos os judeus que eram apontados como responsáveis por todos os males. Para isso, houve uma reunião em 20 de janeiro de 1942, numa vila em Wannsee, a oeste de Berlim, para organizar e aperfeiçoar a deportação e o assassinato em massa dos judeus europeus. Fala-se apenas de solução final. Planeou-se a criação de outros campos de extermínio e, a partir de março de 1942, comboios de deportação de várias partes da Europa, como da França, Bélgica, Países Baixos, Itália, Hungria, Grécia e dos Balcãs e outros países, começaram a chegar a Auschwitz e a muitos outros campos de extermínio construídos pelos nazis na Alemanha e noutros países ocupados. Quem visita hoje o memorial e passa pelo museu é tomado pelo horror, depara com pilhas de cabelos humanos, óculos, grandes vitrinas com próteses ou os últimos pertences das vítimas. No dia 27 de janeiro de 1945, há precisamente 80 anos, os soldados do Exército Vermelho chegaram a Auschwitz. Christoph Häupner, do Comitê Internacional de Auschwitz, descreve a libertação de Auschwitz da perspectiva dos soldados soviéticos.
Foi um momento de completa paralisia. Os libertadores, os jovens soldados soviéticos, estavam diante dos portões de Auschwitz e não acreditavam no que viam.
António Cascais, DW.
DW. Notícias.
Na atualidade internacional, a Comunidade África Oriental vai realizar uma cimeira extraordinária que vai juntar os presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda para discutir a crise no oeste daquele primeiro país, anunciou hoje, já durante a noite, a presidência queniana. Entretanto, já esta madrugada, o grupo armado rebelde M23, apoiado pelo Ruanda, disse ter capturado esta manhã a cidade de Goma, a capital regional do Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo. Comunicado de imprensa, o M23 pediu aos residentes de Goma para que se mantivessem calmos. E Donald Trump quer que a Jordânia e Egito acolham mais palestinianos. O presidente norte-americano defende a deslocalização de mais refugiados palestinianos da faixa de Gaza para, passa a citar, limpar o território. O Hamas garante que a proposta não vingará. Já Israel diz que é uma excelente ideia. No último sábado, a bordo do avião presidencial, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que tomou posse há poucos dias, disse aos jornalistas que mencionou o plano num telefonema com o rei Abdullah II da Jordânia e que falaria este domingo com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi. E no futebol, digo-lhe que o Bayern Munique é um líder mais isolado da Bundesliga, com 6 pontos de avanço sobre a equipa do Bayer Leverkusen, que foi até à Red Bull Arena empatar a 2 bolas depois de ter estado a vencer por 2-0 a equipa de Xabi Alonso. Já o Bayern Munique derrotou a equipa do Freiburg e tem agora 6 pontos de avanço quando faltam poucas jornadas para o encontro das duas equipas na Bay Arena. Momento agora para ouvir mais um episódio da Rádio Novela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Moakideu. No episódio anterior, o jornalista Tiago contou à sua chefe Marlene que foi veiado na inauguração do Hospital Privado de Calanda depois de ter questionado o presidente do Conselho Municipal sobre temas sensíveis como a origem da sua fortuna. Marlene agradeceu a coragem e imparcialidade do jornalista e disse que iria apresentar queixa à entidade reguladora da comunicação social e à polícia. No episódio de hoje, vamos até à fábrica de processamento de milho da cidade, onde já está tudo a postos para a primeira descarga do dia.
Não muito longe da Rádio Calanda, nos arredores da cidade, caminhões cheios de milho e outros cereais faziam fila para entrar na fábrica de processamento de milho de Calanda. Mário, um caminhonista, preparava-se para descarregar e chamou a responsável pelo controle alimentar.
Ei, Nélia! Tenho uma nova entrega de milho. Esta mercadoria precisa de ser descarregada, gritou Mário. Não era todos os dias que se encontrava uma mulher num trabalho como este. Ao ouvir chamar, o controlador de qualidade virou-se e, para a desilusão de Mário, não era Nélia. Ela estava doente e o seu colega Zé estava a substituí-la. Zé sorriu e caminhou até o caminhão. Então, Mário, quantos sacos de milho trouxe? Perguntou ele, pronto para inspecionar a mercadoria. Bem, é um carregamento de 2.000 sacos. Mas alguns deles caíram pelo caminho, se é que me entende. Portanto, no total, penso que tenho cerca de 1.980 sacos para descarregar, respondeu Mário com toda a naturalidade. Zé sabia perfeitamente o que Mário queria dizer. Mário tinha vendido alguns dos sacos pelo caminho e tinha ficado com o dinheiro. Mas isso não era da sua conta, pensou ele. Ok, só preciso de fazer um controlo de qualidade do milho antes de os sacos serem descarregados e enviados para a fábrica, respondeu Zé, que estava pronto para perfurar um saco de milho para inspeção. O quê? Inspeciona todas as entregas? Não confia em mim? Há anos que faço aqui entregas de milho, disse Mário, dando um passo em frente e impedindo gentilmente que Zé fizesse o seu trabalho. Ok, Zé, vamos fazer um acordo. Não inspeciona a entrega desta vez e dou-lhe 10 mil em dinheiro. Mário pôs a mão no bolso e tirou um molho de notas, entregando-o a Zé com um sorriso malicioso. Há um ditado que diz que, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Mas Zé não pensou duas vezes. Agarrou de imediato no dinheiro e colocou-o no bolso. Ei!
Gritou ele ao seu colega.
Este caminhão de milho está pronto para descarregar.
O sorriso no rosto do Mário cresceu ainda mais. Sabia que já tinha Zé na mão.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Entramos na reta final deste Jornal da Manhã de 27 de janeiro. Perguntámos no Facebook como é que avalia o estado atual do partido político Podemos. Continua a chover muitos comentários no nosso Facebook. O Alex Amela escreve que aquele nível de assassinatos de membros do Podemos é abismal. Já o Horácio escreve-nos que não se trata mais de um partido, mas sim de uma família. O Manuel escreve-nos que em Moçambique vai extinguir esse partido. O Isaac escreve que se trata de uma ameaça para os jovens revoltados e o Edson Manda Júnior escreve-nos que esse partido vai voltar à estaca zero como estava antes. Escrevam o que diz. Muito bem, não há tempo para mais no Jornal da Manhã. Muito obrigado por nos ter acompanhado neste arranque de semana. Logo então voltamos com o Jornal da Noite. Até lá, tenha uma ótima segunda-feira, um bom dia, boa semana e sempre que possível, nunca é demais lembrar, na companhia da sua DW África. Um abraço, um bom dia, até amanhã.